Agora não. Agora está ficando mais diferente. Eles estão ficando mais distantes do centro, né? Bill Clinton, por exemplo, ele não era radicalmente diferente do Bush pai, a quem ele sucedeu. Mas, por exemplo, Kamala Harris, do presidente Trump, você está falando de dois mundos absolutamente diferentes. E ela já está falando de ser candidata de novo aí, em 28. Da mesma forma que aqui no Brasil, esse fenômeno, com muito atraso, ele se verifica. Esse fenômeno ele fica evidente a partir do crescimento do nome do presidente Bolsonaro. Até então, você tinha lá um ou outro candidato de um pouco mais direito, um pouco mais moderado e tal, que nem se assumia como tal. Isso era normal. Brasil, Argentina e tal. Acabou esse perfil. Pega a França. Né? Na França é outro caso emblemático disso. Todo mundo agora só fala há três eleições, aliás, Marine Le Pen. Acabou, por exemplo, um político de centro-direita com o perfil do Sarkozy. Isso morreu. E não há espaço para alguém com o perfil de Ratinho Júnior, pelo menos nessa geração.
Ô, Piperno, vamos agora até Curitiba, na capital paranaense, conversar ao vivo com a repórter Rafaela Moron, que vai trazer um pouco mais de detalhes em relação a essa decisão do governador Ratinho Júnior de desistir dessa corrida eleitoral ao Palácio do Planalto e, é claro, ficando no cargo de governador até o mês de dezembro. Rafa, seja bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1, uma boa tarde para você. Quero te ouvir em relação a essa decisão, se pegou praticamente toda a classe política do estado de surpresa e, é claro, as repercussões por aí. Boa tarde.
Oi, Cássio, boa tarde para você. Se pegou, viu? Inclusive, porque o governador do Paraná, o Ratinho, chegou a fazer um almoço hoje de despedida do Palácio Iguaçu, que é o palácio, o centro do poder, e reuniu lá todos os seus secretários, mais de 40 deputados, deu tchau para todo mundo nesse almoço. E aí, no meio da tarde, essa reviravolta que caiu como uma bomba. Nem o vice-governador do estado, Darcy Piana, que estava pronto para assumir aqui, inclusive mexer no secretariado, sabia dessa decisão, é a informação de bastidor. Mas, portanto, houve ali esse comunicado, pegando muita gente da equipe do governador de surpresa, tinha até o agendamento para esse anúncio, muita gente aqui do Paraná se mobilizando para ir a Brasília para esse lançamento oficial da pré-candidatura de Ratinho Júnior. Agora, o detalhe é que oficialmente poucas explicações aí foram dadas, inclusive para integrantes do governo, né? Também se sabe nos bastidores que já existiam até materiais de propaganda gravados aí com o governador do Paraná e, portanto, fica evidente que é uma decisão que vem aí, né, de supetão. O que que se fala nos bastidores em relação a isso? Obviamente, há uma conta do cenário estadual, Sérgio Moro, senador do estado, saindo ao governo com palanque com Flávio Bolsonaro e muito provavelmente a chegada do novo com Deltan Dallagnol ao Senado, configurou ali, né, um grupo adversário bastante forte. Fora isso, há uma indefinição em relação ao seu sucessor, que vinha sendo desenhado ali como um secretário de Estado, que não cresceu nas pesquisas. Então, tem essa conta também, né? O governador sendo a presidência conseguiria fazer um sucessor? É muito diferente a campanha quando você está ao lado daquele nome que você indica. E, por fim, né, se fala também numa questão de incertezas, né, nessa permanência da pré-candidatura a longo prazo dentro do PSD. Então, oficialmente não há explicações. O que se ouve nos bastidores é a questão de que foi uma decisão onde pesou muito a conta familiar em outro momento, quando esfriou aí essa tese da candidatura de Ratinho Júnior, já tinham apontado também que existia uma questão, uma preocupação familiar, né, com os negócios da família, também com a visão que a família tinha em relação a essa nacionalização do nome de Ratinho Júnior e, obviamente, daqui para frente, a gente sabe que haverá um impacto muito grande na configuração desse desenho aqui no estado. A campanha eleitoral no estado será outra, cresce a tendência de que o indicado dele, que ainda não apareceu, e no fim de semana estavam testando aí nos bastidores nomes diferentes dos que vinham sendo apontados do grupo político do governador. Houve também, além da saída do novo da base de apoio, um nome importante do grupo dele, o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, indo ao MDB para ser mais um pré-candidato, lançou hoje aqui a sua pré-candidatura, depois de se reunir com o Baleia Rossi ao governo do estado. E, portanto, temos aí essa reconfiguração de forças, né? O governador ainda não falou, tinha tinha uma agenda hoje à tarde, tinha uma grande expectativa, cancelou a agenda toda e agora a gente aguarda para entender aí qual vai ser a versão oficial para essa decisão. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Rafa, segue com a gente porque você trouxe informações bem valiosas para a nossa discussão, para a gente entender também o termômetro dentro do estado do Paraná e quanto isso foi importante para a decisão também de Ratinho Júnior. É claro, foi uma decisão extremamente pessoal até mesmo, foi uma reflexão que ele fez ao lado da família, pelo menos isso ficou muito claro na nota que foi divulgada pelo Ratinho Júnior, mas em relação à filiação, né, de Sérgio Moro, a possibilidade dele ir para o PL e ele se mostrar pelo menos forte nas pesquisas, também aí pelo menos nas conversas de bastidores, pode ter sido um dos fatores que acabou influenciando nessa decisão de Ratinho Júnior?
Sem sombra de dúvidas, o governador chegou a comentar essa questão, dizendo que para ele não muda nada, mas a gente sabe que não é bem assim, porque o Sérgio Moro vem se consolidando até aqui como favorito das pesquisas. Obviamente, é um momento muito preliminar, a gente está em março, né? Quando você olha cada um dos recortes e observa ali o número de eleitores do Paraná indecisos, fica na casa dos 60, 70%, então tem uma margem até que a campanha engatilhe de forma real aí na vida do eleitorado, mas de certa maneira, ele é lembrado em média por 40% dos eleitores. É muita coisa. E houve ali uma avaliação também da questão do time, né? O tempo se impõe como realidade. Então, será que o Ratinho demorou muito para fazer essa escolha, para fazer a construção de um sucessor? Ele é um governador altamente aprovado aqui no estado. Existe uma aposta do grupo político dele de que ele tem potencial para transferir votos para qualquer um dos indicados, qualquer pessoa que ele aponte ali como seu sucessor vai capitanear esse potencial eleitoral, mas começou a ter um palanque muito forte adversário. Então, uma sucessão que vinha sendo tocada com tranquilidade, sem pressa até nessa escolha do grupo, que até hoje a gente não sabe quem é o nome, né? Nos bastidores, obviamente, tem uma preferência pelo secretário das cidades, Guto Silva, mas publicamente ele não falou ainda até agora. E sempre dizendo que não tem pressa, quer deixar para frente as definições até para evitar um rompimento do seu grupo político. Porque a partir do momento que ele bate o martelo e escolhe um, os outros dois pulam fora da canoa. Um já foi, que é o Rafael Greca, mas ainda assim o partido pode, de alguma maneira, configurar apoio ali, né, à candidatura ou a grupo indicado pelo governador do Paraná, mas, para não rachar o grupo, segurou esse anúncio. E ao segurar esse anúncio, teve aí essa dobradinha de muita força e recall, inclusive. O Deltan Dallagnol, que tende a se somar com esse grupo, se de fato o Novo anunciar, e nos bastidores a gente sabe aqui no Paraná que o Novo já foi, que o Novo é parte do governo aqui, tá? O Novo já foi e avisou ao governador que, tchau, muito obrigada, nós vamos seguir com a nossa vida aqui e muito provavelmente vamos apoiar o grupo do Sérgio Moro. Então já tem um partido da base saindo com nome forte ao Senado, fazendo essa configuração, tendo a força de Flávio Bolsonaro, que de forma inegável, né, tem ali conseguido consolidar sua candidatura. E o Paraná tem um fator importante de contar para vocês. O Paraná é um estado em que historicamente a direita e a centro-direita vencem. Então as eleições aqui acabam tendo um resultado muito diferente do que é o resultado nacional. Depois de Ratinho, a força de Flávio Bolsonaro, ela vem aparecendo também nas pesquisas. Então, obviamente, existiu ali uma turbulência e uma musculatura dada a esse palanque adversário que fez com certeza o grupo do governador se reunir e ponderar. Esse final de semana tinha uma expectativa aqui de que eles fizessem as conversas com os três nomes que são considerados aí, né, dentro dessa conta. Um deles é o secretário que eu mencionei, é o braço direito muito ligado ao Ratinho. Outro é o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Cury, e até o nome do prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, que não era considerado, começou a surgir ali como uma possibilidade de saída para tentar montar essa candidatura forte. Agora, é evidente que o governador ficando no estado, né, tem mais segurança dentro desse processo e também dessa construção para conseguir efetivamente transferir os votos, porque a gente sabe, né, embora as pesquisas apontem muitas vezes potencial de transferência, uma eleição de recondução ao governo é muito diferente de uma eleição para construir um sucessor.
Com certeza, Rafa. Obrigado pelas informações. Recheou aqui a nossa programação e o nosso debate com informações importantes, quentinhas, vindo direto do Paraná. Inclusive, gente, querendo ou não, Ratinho Júnior, estando no cargo de governador, fazendo um palanque para qual seja esse candidato, é claro que ele vai passar essa ideia de continuidade. Se ele já ficou 8 anos à frente e tem um índice de aprovação muito grande, né, na casa dos 80%, essa ideia de continuidade, de seguir lado a lado com o candidato que ele vai apoiar, que estará aí, inclusive, ao lado dele nesses próximos meses, inclusive nos próximos 4 anos, sim, tem um peso muito importante, ainda mais no estado que é tão decisivo e também tão diferente das eleições presidenciais. Como a própria Rafaela trouxe, geralmente acaba ganhando candidato de centro, centro-direita, diferentemente do que a gente vê, às vezes, numa disputa presidencial. Ô, Piperno, eu te pergunto também, porque agora a Rafaela trouxe outra informação importante. Essa desistência, pelo menos pelas informações que ela trouxe, Ratinho Júnior já tinha um almoço marcado para se despedir de toda a equipe do governo e que o vice, que assumiria agora a partir do mês de abril, já estava ali fazendo, inclusive, conjecturas, reuniões para mudar o secretariado, pegou todo mundo de surpresa. Então, foi uma decisão ali pensada na noite de domingo, foi divulgada agora à tarde, e esse almoço, que era para discutir, ou pelo menos para fazer um aceno à sua despedida, virou, na verdade, aí uma reunião do FICO, de que ele vai permanecer no governo até o final do ano, Piperno.
É, ou o almoço foi muito indigesto, então a sobremesa não está tão boa, né? Porque realmente, ao que parece, ele mudou de ideia, ou pelo menos ele contrariou as expectativas dos outros comensais. Mas um fato é que tem um outro fator nisso que a gente não pode ignorar. A gente não sabe o que o Ratinho conversou com o presidente Kassab nesses últimos dias. Porque ele também quer saber da viabilidade, quanto teria de recurso para fazer a campanha, como é que isso seria, o que é que o PS, o que o partido exigiria das sessões regionais. Porque, enfim, o PSD é um partido que tem muitos caciques regionais que pensam diferente um do outro.
Será então, que o Kassab abriu o jogo para ele?
Então...
Não tem chance?
Eu acho que tudo isso pode...
pode ser.
Acho que tudo isso pode ter ido para a mesa. Agora, eu, se fosse o senador Sérgio Moro, eu começaria a ficar preocupado. Porque, embora hoje ele ostente aí de 40%, 45% em pesquisa, dificilmente um governador com 80% de aprovação deixa de fazer o sucessor.
O Alagani, inclusive, né, há um cenário de definição muito grande, porque Ratinho Júnior, vai querendo ou não, vai precisar definir do zero qual vai ser o seu sucessor e quem ele vai apoiar, para quem ele vai fazer palanque em todo o estado do Paraná. Se falou o nome do prefeito, presidente da Assembleia Legislativa do estado do Paraná, ou até mesmo o ex-prefeito Rafael Greca, né, que se filiou ao MDB, pode, inclusive, concorrer ao governo do estado. Enfim, não há um consenso entre um nome possível. E Ratinho Júnior, ficando no estado, tendo a máquina pública ao seu lado e com esses de aprovação, o nome que for, você acredita que já arranca com uma força muito grande e tem, inclusive, uma disputa, pelo menos um páreo muito próximo com o Sérgio Moro, que acaba liderando essas pesquisas?
Eu vejo que esta eleição no Paraná talvez seja uma das mais disputadas, considerando aí todos os estados brasileiros. Vai ser muito acirrada, porque também o Sérgio Moro é um candidato muito forte, tem um sobrenome muito conhecido, conta com o apoio, pelo menos por enquanto, de Flávio Bolsonaro, é um outro sobrenome muito forte, mas é claro, como o Piperno bem colocou aqui, o Ratinho Júnior tem uma aprovação muito elevada. E aí, naturalmente, a transferência de votos ela acaba ocorrendo. Talvez, né, por enquanto, tem o Alexandre Cury, né, que seria do PSD, talvez ele apoiaria este candidato, mas de qualquer maneira vai ser uma eleição, olha, pega para capar, e provavelmente Paraná, Minas Gerais também vai ser outro lugar que vai ser uma eleição extremamente disputada.
É, gente, teremos pela frente então uma nova reconfiguração, um rearranjo eleitoral no estado do Paraná e, é claro, definição de palanques. Quem será, então, né, o sucessor de Ratinho Júnior? Quem ele deve apoiar nesses próximos meses numa disputa para o governo do estado do Paraná? E do outro lado, já há uma definição muito clara de que Sérgio Moro terá ao seu lado no palanque a figura de Flávio Bolsonaro. Então isso traz um acirramento muito grande, não só entre os partidos, mas também nessa disputa estadual. Bom, meus amigos, a gente vai ter que fazer agora um rápido intervalo, mas na sequência a gente volta com mais informações do Brasil. Não, não, a gente tem agora, inclusive, deixa antes de ir para o intervalo, perdão, eu errei aqui, tá? Vamos chamar agora um boletim, trazendo mais informações sobre o nosso agro. A Mariana Grilli, ela vai analisar o que o agro brasileiro tem em relação à questão do abastecimento de fertilizantes. Há um risco muito grande sobre o diesel devido à guerra no Oriente Médio. Vamos acompanhar.
O setor do agronegócio, em geral, está preocupado dia e noite com dois pontos muito sensíveis para toda a cadeia produtiva: o diesel e o fertilizante. Na semana passada, eu estive no Mato Grosso e conversei com pecuaristas, agricultores, indústrias, para sentir, né, a temperatura, ter um termômetro do nível dessa preocupação quando a gente está falando, então, desses dois insumos básicos para o funcionamento do agronegócio, então, né, fertilizante e diesel. E o ponto de preocupação não se limita à questão do encarecimento desses insumos, mas sim a falta de abastecimento deles, a realmente não ter no mercado diesel e fertilizante. No Rio Grande do Sul, e a gente trouxe isso no Hora H do Agro dessa semana, existe uma preocupação muito latente de sumiço do diesel no mercado. A verdade é que o diesel não está chegando na bomba e não está, então, abastecendo os produtores rurais, as usinas, as fazendas e os caminhoneiros que precisam fazer a logística dos grãos nessa época do ano. E também os fertilizantes, que já vem encarecendo, já vem sinalizando uma escalada de preços, existe então essa preocupação de não chegar à produção, não chegar nas fazendas, não sair do porto, porque não pode não chegar ao porto. Então a gente está falando de problemas em relação ao abastecimento, logística, por consequência, formação de preços. Então, vale lembrar aqui que o fertilizante é simplesmente um dos insumos que são ali essenciais para qualquer atividade quando a gente está falando de agropecuária. Porque o fertilizante, ele vai ajudar na questão do grão, dos frutos, mas também para o solo que depois vai dar origem ao pasto para a pecuária. E sem fertilizante não há correção de solo, não há, por exemplo, como o solo estar nutrido. Então, a gente está falando de realmente um insumo básico, matéria-prima básica. E o diesel é isso, né? Não precisa nem prolongar muito aqui. A gente está falando de safra, a gente está falando de toda a logística dentro da propriedade rural. E quando o agronegócio, então, se vê não só encarando um momento difícil, delicado, desafiador, de alta de preços, mas sim o risco fica ainda mais grave de falta de abastecimento, a gente precisa olhar para o Brasil, olhar para as políticas públicas aqui e como que isso vai ser melhor trabalhado. Então, como, por exemplo, olhando para a lei do combustível do futuro, né, engajando os biocombustíveis, a gente está falando de etanol, de biometano, é uma política que já está desenhada, mas que precisa ganhar celeridade, bem como o Plano Nacional de Fertilizantes, que foi criado lá naquele contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia, mas que ao longo dos anos nos vem perdendo também a celeridade e diante de uma guerra no Oriente Médio, a gente vê o quanto que esse plano precisa andar e precisa andar não só numa esfera federal, mas também estadual e municipal para que os biofertilizantes, então, ganhem tração por demanda e também por oferta e o Brasil consiga se descolar um pouquinho desse momento tão turbulento para os fertilizantes, olhando ali para toda a questão logística do Estreito de Hormuz. Claro que a gente continua de olho nessa dobradinha diesel e fertilizantes pela perspectiva do produtor rural, da indústria, do agro, e a gente traz mais informações ao longo da programação e também tudo bem explicadinho lá no Hora H do Agro. Vocês conferem o programa ao sábado, 5 da manhã, no horário alternativo das 6 da manhã do domingo, e a gente também tem as participações ao longo aqui da programação da Jovem Pan.
Valeu, Mari. Obrigado pelas informações. Agora sim, meus amigos, a gente vai para o rápido intervalo. Já já a gente volta com mais informações do Brasil, do mundo, é claro, com o nosso Tariano. Sai daí.
Três em um. Jovem Pan.
Eu já passei muito tempo no espaço e senti falta de muita coisa aqui da Terra. Das pessoas, da comida. Mas é irônico, porque a coisa que eu mais senti falta lá em cima foi de espaço.
Novo Volkswagen Taos. Espaço e tecnologia na sua jornada.
Música. Você trabalha, paga as contas, faz tudo certinho e ainda assim, quando pensa no futuro, não vê perspectiva. Então...
Jovem Pan News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro gol, porque eu tô pai. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100, mês do consumidor Loja 100, preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Geladeira Panasonic Corinox, 483 litros, Frost Free, com tecnologia inverter. Nas Lojas 100, só R$ 3.798 à vista. Ou 10, de R$ 379,80 por mês, sem juros. Super fácil no camezinho. Air Fryer Britânia Oven antiaderente, forno e fritadeira 11 litros. Nas Lojas 100, só R$ 498 à vista. Ou 10, de R$ 49,80 por mês, sem juros. Aproveite.
Lojas 100, facilidade e preço baixo na sua mão.
Aqui no espaço, o que menos parece que eu tenho é espaço. Diferente do novo Volkswagen Taos, que tem espaço para uma tripulação inteira. Novo Volkswagen Taos, espaço e tecnologia na sua jornada. Vá até uma concessionária e faça um best drive.
Volkswagen. Este mês, um dos maiores pensadores do Brasil chega à Casa Folha. O professor Clóvis de Barros Filho extrai um curso inédito de filosofia no streaming de conhecimento da Folha. Você poderá acompanhar reflexões profundas sobre as grandes questões do nosso tempo. Assine agora, por apenas 12 vezes de R$ 19,90, e tem acesso completo a mais de 30 cursos, com nomes como Pondé, a chefe Helena Rizzo, Itamar Vieira Júnior e muito mais. Acesse casafolha.folha.com.br e aproveite.
O Rodeio tem uma dica para hoje: sentar no bar, pedir um drink, petiscar, conversar e jantar depois. Todo ano, existem 365 motivos para comemorar jantando no Rodeio. Jardins e Iguatemi.
Cenários do Brasil em 2026. Uma série de debates com presidentes dos principais partidos políticos do país sobre as eleições deste ano. Para onde vai o Brasil? Segundo encontro, almoço empresarial LIDE, dia 30 de março, segunda-feira, meio-dia, com Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Mais uma iniciativa exclusiva para membros do LIDE. Para mais informações, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no LIDE.
Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
Mundo reduziu os temores de inflação e abriu espaço para a recuperação das bolsas, fortalecendo moedas de países emergentes. Nesse ambiente mais favorável, o investidor voltou a tomar risco e o mercado acionário brasileiro reagiu com força. No fim do dia, o Ibovespa B3 fechou com 3,20% de alta, na casa dos 181.931 pontos, com 3,24% de alta. É a maior alta em um ano. Das 85 ações do índice, só a petroleira Prio caiu, acompanhando a forte queda do petróleo. Já o dólar caiu bem, estava subindo de manhã, mas virou e fechou com 1,5% de queda, valendo R$ 5,23, acompanhando o enfraquecimento global da moeda americana. Ou seja, várias moedas emergentes performaram bem. Também acompanhou a melhora do sentimento dos investidores e a redução das tensões geopolíticas e a queda do petróleo, que ambas ajudaram a aliviar as expectativas de inflação e de PIB ruim, né? Ou seja, os PIBs vão melhorar. E tudo isso favoreceu o fluxo para os mercados emergentes, como o Brasil. Entrou dinheiro aqui, Cassius.
É, e olha, gente, inclusive uma queda significativa do dólar. Exatamente. Mas vamos falar de outro assunto, Torinho, ó, sobre a sua Masterclass.
É a notícia
que tá
mais
batendo
importante
na trave, né?
É amanhã.
É, aí, ó.
Amanhã
ó.
Vai ser a Masterclass para ensinar as pessoas a investirem melhor, para se aposentar com dignidade na última fase da vida. Escaneie o QR Code, esse aqui que tá na tela, né, para você participar amanhã, se cadastrar no workshop, vai ser amanhã, terça-feira, dia 24, às 6h30 da tarde. Escaneie o QR Code ou visite a newcursos.com.br. São as últimas vagas da aula magna ao vivo, que vai ser amanhã. Eu quero contar contigo. Todo mundo sabe que nós temos um problemão para resolver. Todos nós, não é mesmo?
Claro, pô.
É a nossa aposentadoria. O INSS. Não dá, né? Com aquela roubalheira, a gente nem sabe se vai ter o dinheiro no futuro. Do seu filho? Seu filho vai ter a vida dele, vai depender da sorte. Fala sério, né? Sorte não é um plano, isso não é futuro, isso é uma armadilha. Quem tem que resolver esse assunto da sua aposentadoria é você e mais ninguém. E eu quero te ajudar, eu vou te ensinar a organizar sua vida financeira, a começar a estruturar um plano real para sua aposentadoria, sem precisar depender de ninguém além de você. É um plano adaptado para a sua realidade e o mais importante de tudo, mesmo que você esteja começando do zero, você precisa resolver isso agora, não daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos é muito tempo. Escaneie o QR Code que está aqui na tela ou acesse a newcursos.com.br para aprender a investir melhor e chegar bem na aposentadoria, chegar com dignidade na última fase da vida. É amanhã, 6h30 da tarde. Garanta sua vaga antes que vire o último lote. Opa. É o workshop, o fim da aposentadoria. Te espero lá. Vai, Torinho! Obrigado demais.
Grande, hein? Torinho. Valeu. Boa semaninha. Até amanhã, então,
até
hein?
Até amanhã. Vai, Torinho. Tchau, tchau.
Bom, e bora seguir, gente, aqui pro nosso finalmente do 3 em 1. Inclusive, o melhor programa de opinião da televisão brasileira. Semaninha só começando. Decolamos e daquele jeito, com muita notícia ao vivo, é claro. Muita análise e debate na tela da Jovem Pan. Meus queridos colegas debatedores, uma boa tarde, um bom começo de semana. Zé, oficialmente decolamos?
Decolamos e muito bem. Olha, Cássio, eu queria falar aqui sobre o Richard, que é um jornalista muito conhecido, inglês, e lançou um livro lá em Londres ontem, Lula, The Man, e ele fez no livro lá palavras elogiosas a mim, e eu gostei muito. Estou lá entre Helena Chagas, Cruvinel e outras colegas muito importantes, como a Sinara, mas enfim, o livro Lula, The Man. Eu não concordo com o que ele escreveu, mas eu agradeço.
Mas vale a homenagem.
Os elogios que ele fez à minha pessoa.
O Alangani, vamos fazer uma sessão de autógrafos lá em Medina, né?
Ah, não, não comporta.
Não.
Lá, não comporta lá. É impressionante. Isso que Medina tem uma baita estrutura, mas não comporta. O Zé, figura mais carismática de Medina e mais competente, sem sombra de dúvida.
É isso aí, então, Alangani. Decolamos e até amanhã.
Decolamos, até amanhã. Grande abraço.
Piperno, obrigado mais uma vez e até amanhã, meu amigo.
E que venha, então, a Bienal de Medina. Um grande abraço.
É isso aí. Pessoal de casa, obrigado mais uma vez pela companhia. Até amanhã, no mesmo horário, aqui na Jovem Pan News, o nosso querido 3 em 1, às 4 horas da tarde. Até lá e bom dia para todo mundo aí. Bom restante do dia, né? Tchau!
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Esta é a Classic Pan. Classic Pan. All the time. O melhor da música de todos os tempos. More classics. Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, reunindo os assuntos mais importantes do dia, sempre contando com a análise dos comentaristas da Jovem Pan. Eu sou Daniel Caniato e você é sempre o nosso convidado especial. Mesmo que votando de forma favorável à manutenção da prisão de Daniel Vorcaro, o parecer do ministro Gilmar Mendes acendeu um alerta de que o inquérito sobre esse caso, o caso do Banco Master, pode ser anulado antes mesmo do seu fim. O magistrado acusou André Mendonça de usar conceitos porosos e elásticos para decretar prisões preventivas, relembrando a Operação Lava Jato, que teria usado essas mesmas fórmulas consideradas indevidas para justificar supostos abusos e arbitrariedades desses investigadores. Segundo o jornal O Globo, essa tese é usada por uma ala do judiciário que tenta montar dentro da corte um ambiente que permita, mais para frente, anular o processo do Banco Master e até possíveis condenações, até mesmo de autoridades. Chamar os nossos comentaristas, vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota já está com a gente. Mota, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Em destaque, a manifestação do ministro Mendes, né, a defesa que foi feita por ele. Ele vota pela manutenção da prisão de Daniel Vorkaro, mas faz uma série de observações e vários analistas colocaram em perspectiva uma possível comparação com a Operação Lava Jato e abertura de uma possibilidade de anulação no futuro. Bem-vindo.
A história brasileira registra isso, Caniato. Essa é certamente uma possibilidade. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada e boa noite à nossa audiência. A história brasileira registra vários processos contra corruptos que foram desmontados por detalhes técnicos. Portanto, uma anulação do caso Master, com base em uma tecnicalidade qualquer, não seria nenhuma novidade. A novidade agora é o posicionamento de uma parte da mídia que antes ou aplaudia ou se fazia de desentendida, e que agora, aparentemente, não aceita mais isso. E aqui eu vou abrir aspas para citar um trecho da matéria. A mídia diz que não aceita, abre aspas, o juridiquês fraudulento e as manhas jurídicas que permitem decisões teratológicas como se fossem sapiências tirada do fundo da cartola de um mágico decadente. Olha, eu não diria melhor.
Pois é, vou chamar o Luiz Felipe Dávila. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Eu só quero destacar para você e para a nossa audiência, vou abrir uma aspas aqui, um trecho da manifestação do ministro Mendes. Ele diz o seguinte em dado momento da sua manifestação, abrindo aspas. Afinal, em um passado recente, essas mesmas fórmulas foram indevidamente invocadas pela força-tarefa da Lava Jato para justificar os mais variados abusos e arbitrariedades contra aqueles que, ao talante dos investigadores, eram escolhidos como alvos de persecução penal ancorada em razões políticas e ideológicas. Fecho aspas a manifestação do ministro Mendes, mas que votou pela manutenção da prisão de Daniel Vorkaro. Suas impressões iniciais, Dávila, bem-vindo.
Boa noite para todos nós, Caniato, Mota, Musa, Beraldo e a nossa querida audiência. Vamos começar com um gancho que o meu amigo Mota deixou. Jogue fora o juridiquês e pergunte à opinião pública o que ela acha de uma Suprema Corte que jogou na lata do lixo o escândalo da Lava Jato com corrupção comprovada, com centenas de milhões de reais devolvidos aos cofres públicos e se apega a alguma tecnicalidade. Pergunte se a opinião pública acha que isso é justiça ou se isto é vendeta para proteger corruptos que tinham, inclusive, nomes citados nas listas de propinas de grandes empreiteiras brasileiras. Portanto, Caniato, a situação hoje mudou muito. O Supremo Tribunal Federal passa pelo seu mais difícil teste de credibilidade, justamente por causa de decisões monocráticas, voluntarismo, arbitrariedade, desrespeito à Constituição, ao Estado de Direito, ao devido processo legal e o direito à ampla defesa. Portanto, qualquer mobilização no Supremo Tribunal Federal para tentar cancelar o caso que hoje se transformou no maior escândalo financeiro da história do Brasil e varrer para debaixo do tapete, porque alguns ministros da corte estão diretamente envolvidos com o caso, seria um suicídio institucional da Suprema Corte brasileira.
Pois é, deixa eu passar para o Bruno Muso. Bruno, acho que já está com a gente. Bruno, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Também, claro, peço sua reflexão, sua análise a partir dessa manifestação do ministro decano, acho que, salvo engano, 24 anos já de Supremo Tribunal Federal. Mas há quem faça a seguinte análise: essa manifestação já aponta para um racha, uma divisão ou uma não aprovação do trabalho que vem sendo feito por André Mendonça, apesar de muitos elogios do lado de fora do Supremo, lá dentro ele não seria tão bem visto assim. Bem-vindo.
Boa noite, Caniato, Dávila, Beraldo, Mota, todos pelo Brasil que nos assistem. Se isso de fato acontecer, e não, infelizmente, não surpreenderia ninguém, é realmente um atestado que o Brasil merece passar por tudo isso. A gente já conseguiu, quando eu falo, todos nós sofremos as consequências de uma burocracia que acabou anulando por completo uma lava-jato, com condenações em várias instâncias, com dinheiro devolvido. Você imagina, alguém assumir que roubou, está lá o fruto daquele roubo, ele devolve, mas algo é cancelado e dizendo, fique tranquilo, nada aconteceu. Ora, mas eu assumi aquilo. Não, nada aconteceu. Vá para casa, curtir com o fruto daquilo que você está assumindo, mas não desviou. Se isso acontecer de fato, realmente é um atestado que o Brasil sequer merece tentar começar a melhorar. Quando a gente vê um relator fazendo um trabalho técnico, pessoas de fora dessa burocracia enaltecendo o trabalho técnico, aquela resiliência que não deveria ser algo que chamasse atenção, mas sim algo que é normal, respeitar a Constituição brasileira e colocar aqueles que praticaram crimes aonde deve ser o seu lugar, através das punições escritas na Constituição brasileira. Se de fato aqueles que estão fora estão enaltecendo a parte técnica, aqueles que supostamente têm algum tipo de interesse estão tentando interferir nessa investigação, e isso eu me refiro a todos os poderes, a toda a burocracia que compõe o Estado brasileiro. Se isso de fato acontecer, vale muito uma reflexão. Talvez seja um ponto a mais da população olhar e falar, não aguentamos mais, algo precisa ser feito. Mas de fato, também é um ponto em refletir. Será que os políticos e a burocracia que compõem o Brasil é um reflexo da população ou apenas os piores chegam ao poder, que é muito bem descrito por Hayek num livro que chama O Caminho da Servidão, num capítulo dedicado Por que apenas os piores chegam ao poder? Porém, aquela população simplesmente acata absolutamente tudo. E se ela acata, a gente deve olhar no espelho e olharmos para nós mesmos, até onde nós somos culpados por tudo isso.
Pois é, deixa eu chamar o Cristiano Beraldo. Acho que tem alguns aspectos dessa primeira notícia para nós analisarmos. Beraldo, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Um magistrado da Suprema Corte acaba quase fazendo uma acusação de que o outro estaria usando conceitos porosos e elásticos para decretar prisões preventivas. Lembra da Operação Lava Jato? E aí muitos juristas, ao lerem a manifestação dele, entendem que no futuro isso poderia abrir brecha, inclusive, para anulação ou reversão de eventuais condenações. Enfim, o que mais lhe chamou a atenção? Bem-vindo.
Boa noite, Caniato. Boa noite, Musa, Mota, Dávila. Boa noite, audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, a gente, como brasileiro, né, a gente tem o hábito de se empolgar com determinadas coisas. O Brasil claramente vive uma carência de heróis, né? E aí quando nós olhamos no cenário, alguém que parece munido de uma capa está combatendo o crime, a gente fica apostando, torcendo, né? Vira uma torcida. O brasileiro ele torce para o candidato a papa, né? A gente vê várias situações em que não cabe uma torcida, mas cabe sim uma vigilância, cabe uma atenção e cabe defendermos o interesse brasileiro, entendendo e reconhecendo o que o Brasil é. A gente não pode se iludir. E é aí que fica a minha preocupação. Quando o ministro André Mendonça assumiu a relatoria desse caso, veio com ela uma responsabilidade muito grande, não apenas em relação ao caso, porque é um caso que envolve não apenas seus pares, mas também figuras poderosas da política brasileira, tanto no legislativo quanto no executivo, tanto na esfera federal quanto nas esferas estaduais. É um caso que tem uma repercussão de mídia gigantesco, mobiliza o Brasil hoje. Mas a importância desse caso para André Mendonça é que ele foi colocado nessa posição de salvador da pátria, mas também veio a responsabilidade de agir de acordo com o rito processual de uma forma muito fidedigna, com muita atenção e muito cuidado, para que justamente todos os instrumentos que nós conhecemos, não será surpresa para o Brasil e para nós espectadores da história brasileira, não será surpresa se esse caso não der em nada. Portanto, a responsabilidade do ministro André Mendonça é fazer tudo estritamente dentro da lei, se antecipando aos movimentos que outros farão para jogar por terra o trabalho realizado por ele. Até porque, Caniato, o ministro André Mendonça, ele não conseguirá trazer as consequências esperadas e necessárias para os envolvidos que tiverem culpa reconhecida durante o processo, se os outros ministros, se seus pares, não tiverem com ele, entendendo, vendo, reconhecendo e aceitando as mesmas provas do que ele. Lembremos, o Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros. As turmas são compostas por 5 ministros. Um caso de tamanha repercussão, assim como outros, da mesma magnitude ou de importância equivalente, deveria ser julgado pelos 11. Mas se o ministro André Mendonça não for muito cuidadoso, nós veremos que cada passo em falso será utilizado para jogar por terra o seu trabalho. Portanto, Caniato, eu venho alertando aqui, a gente vem falando sobre isso. Quando eu vejo divulgação de conversa íntima de um investigado, que lembremos, o Daniel Vorkar está preso, mas não foi condenado. Neste momento, ele é um investigado. Quando a gente tem a transferência do Daniel Vorkaro para um presídio de segurança máxima, que não faz sentido, quer dizer, não orna com essa situação, isso me preocupa. Quando a gente vê outras coisas que claramente não parecem fazer conta, apesar de dar uma satisfação para as pessoas muito grande, as pessoas veem o Daniel Vorkaro no presídio federal, em regime de máximo ali, aí as pessoas vibram, o Brasil... Mas não é assim, porque as pessoas precisam entender que existe um processo, e é no processo que nós precisamos ter certeza que a justiça brasileira está funcionando, não é na base da torcida, né? Me lembra muito o Bragantino, quando de repente despontou ali, vencendo times de ponta, mas depois... Era só o Bragantino que estava ali lutando para melhorar, é um trabalho longo, não é da noite para o dia. Portanto, Caniato, eu sou da tese que o ministro André Mendonça precisa ter muita calma, muita atenção e, sobretudo, antecipar os passos dos outros, porque os outros, nesse momento, são mais motivados a fazer o mal, são mais experientes em fazer o mal e sabem muito bem como manipular todo o sistema que está aí tomando conta do Brasil.
Tem um aspecto interessante nessa fala, nessa análise do Cristiano Beral. Deixa eu passar para o Mota, quero ouvir o que o Mota pensa a respeito. Mota, mesmo se André Mendonça seguir o rito processual da forma mais conservadora, com retidão, ou usando até um termo que o Beraldo trouxe há pouco, da maneira mais fidedigna possível, respeitando cada vírgula do rito processual, isso garante alguma coisa? Diante de tudo que tem se apresentado, o que mais lhe preocupa, Mota?
Tudo me preocupa, Caniato. É importante a gente lembrar aqui, na semana passada, na sexta-feira, eu tracei alguns cenários do que poderia acontecer. Então, vamos trabalhar com essa hipótese, que parece bem provável, de uma condução irrepreensível pelo ministro André Mendonça dessa investigação, desse inquérito. No final disso, se houver indício de envolvimento de autoridades, nesse caso, essas autoridades terão que ser julgadas. Se essas autoridades tiverem foro privilegiado, foro especial, elas serão julgadas pela Suprema Corte. Elas não serão julgadas só pelo ministro André Mendonça. Então, no mínimo, existe essa possibilidade. Primeiro, a possibilidade da corte se recusar a julgar, não aceitar a denúncia. Segundo, a corte aceitar a denúncia e absolver. É lógico, hoje ainda parece muito grande a ameaça de que todo esse trabalho investigativo seja desconsiderado e se ache uma razão para que ele seja anulado. Se isso já aconteceu no passado, várias vezes, no momento em que em que investigações semelhantes afetavam pessoas que não tinham uma posição tão elevada no sistema de justiça, porque agora, quando existe a perspectiva de que pessoas do mais alto nível da justiça sejam alcançadas, por que isso não aconteceria?
Pois é, deixa eu passar para o Dávila também fazer uma reflexão a respeito dos próximos passos, né? Há, inclusive, esse temor. Dávila, quando a gente trata desse caso, é normal que as pessoas falem em corporativismo, né? Bom, estamos em vias de nos depararmos com uma delação premiada de André Vorcaro. Na hipótese, na possibilidade do banqueiro revelar uma situação, uma conexão com integrantes do judiciário. Um exemplo só, uma possibilidade. E no avanço das investigações, ou até entendendo que isso implicaria a situação de ministros, o que a gente precisa considerar em relação à postura da própria corte, né? Eu acho. Verifica o seu microfone, por favor.
Desculpa. O que está em jogo, Caniato, não é o caso Vorcaro. O que está em jogo é a credibilidade, a reputação da Suprema Corte brasileira. É uma crise institucional, não é apenas a questão de um caso. Portanto, este é um caso, como eu já reiterei aqui várias vezes, que pode ou salvar ou afundar o Supremo. Salvar se André Mendonça tiver a independência para conduzir o caso de maneira técnica, jurídica, com o cuidado que ele já vem tomando. Isso pode ajudar a resgatar boa parte da credibilidade perdida da Suprema Corte. Agora, se a Suprema Corte agir de maneira corporativista para salvar algumas maçãs podres do Supremo, o que vai acontecer vai arrastar a instituição Supremo Tribunal Federal. E aí não é a questão mais de um ou outro juiz maçã podre. Aí a maçã podre é a instituição. E isso seria algo extremamente preocupante e grave para uma instituição que tem um papel fundamental como guardiã da Constituição e defensora dos pilares da democracia.
Pois é, agora é preciso considerar que o caso do Banco Master pode agravar a imagem ou a gente pode observar uma perda de credibilidade, mas trata-se de um processo que vem se acumulando episódio após episódio. Há uma percepção no geral de que a população não confiaria em 100% ou no judiciário ou integrantes do judiciário. Deixa eu passar para o Bruno Musa. Musa, é claro que esse é um caso que ganha notoriedade por conta da possibilidade de Daniel Vorcaro revelar informações sensíveis que possam vir a comprometer integrantes do judiciário. Mas isso não começou de ontem, né? É preciso observarmos uma série de situações, tanto que muitos integrantes do Legislativo, senadores, defendem, por exemplo, o avanço de processos de impedimento contra ministros da Suprema Corte. Você acha que, a depender do que for revelado por Daniel Vorcaro, isso pode ganhar força e talvez os senadores tomem uma decisão diferente daquela que nós vimos há alguns meses?
Acho que sim, Caniato. Veja, Na minha opinião, onde você vive num sistema minimamente democrático, eu não me refiro ao Brasil ou a qualquer outro país, qualquer lugar, se você tem um mínimo de uma democracia instaurada, os governantes, a burocracia de turno, ela tem que fazer um mínimo para entregar aquilo que o cidadão está demandando. Um mínimo. Normalmente, há vários mecanismos para você fazer parecer que está entregando muito mais do que de fato está. Aquilo que eu sempre brinco. Eu te dou 5 e tomo 10 do teu bolso através de inflação e impostos, mas a percepção que fica é que alguém está lutando por mim, que a burocracia quer o meu bem. Sequer perguntou o que eu quero, o que eu gosto, mas ela quer o meu bem, ela sabe melhor como fazer a minha vida prosperar do que eu mesmo. Esse é o primeiro ponto. Então, para isso, eles precisam entregar um mínimo. E quando você passa de um limite, de um determinado ponto, onde a demanda popular começa a vir em nome de pressão, junto com a mídia, por uma resposta ao óbvio, a determinados fatos que são escrachados na nossa cara, eles precisam dar algum tipo de retorno. Mas o sistema político, ele é perverso brasileiro. Como eu falei, a política no mundo todo, na minha opinião, ela é carregada de incentivos perversos. Mas no Brasil, a gente tem algumas particularidades que aceleram essa perversão a um nível de uma escalada, talvez, inimaginável em países minimamente sérios. O que eu quero dizer aqui é que quando nós estampamos isso na capa dos jornais, dessa obviedade desses incentivos perversos que vivemos, ela se torna tão óbvia que grande parte dos senadores ali tem algum tipo de rabo preso com o judiciário. E aqueles que têm algum tipo de causa que serão defendidas pelo STF se sentem, obviamente, encurralados. Será que eu vou pautar alguma coisa para tirar aquele juiz do cargo de privilégios que ele tem, sendo que, se der errado, é ele quem vai me julgar? Em um caso ou em alguns casos? Portanto, o sistema brasileiro, como eu falo, ele é carregado de perversões, mas eles terão que lidar com isso de alguma forma. Eu concordo, como foi falado agora, que se isso termina em absolutamente nada, a gente precisa definir o que é não dar nada ou dar alguma coisa. Mas se não termina em absolutamente nada, nenhuma punição, imaginemos o pior cenário, Vorcaro solto, todos os ministros, nada acontece, aquelas conversas, simplesmente nada acontece, eu acho que isso tem a possibilidade de escalar um pouco mais e refletir nas eleições, até mesmo nas eleições para o Senado, que grande parte das pesquisas que vieram à tona nesse sentido já mostram que uma boa parte dos brasileiros votarão em senadores que estão defendendo algum tipo de impeachment. A pesquisa que saiu da Atlas na semana passada, no final de semana, a respeito da aprovação dos ministros, ela é impressionante. Ou seja, nós termos uma pesquisa para ministros da Suprema Corte que deveriam sequer sabermos o nome deles, o que mostra uma disfuncionalidade do sistema político perverso brasileiro. Então, no meu entender, a resposta é sim, Caniato. Essa demanda popular, de alguma forma, em ano eleitoral, ela tem a possibilidade de exercer uma pressão maior no Senado. E talvez, em meio a essa tentativa de pizza, que pode ser que aconteça, Brasil é Brasil, talvez tenhamos ainda a sorte de tudo isso ter acontecido em ano de eleição. Que aí sim essa escalada pode ser maior, colocando pressão no Legislativo.
É isso, muitas notícias no dia de hoje. Agora uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News.
Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Geladeira Panasonic Corinox, 483 litros, Frost Free, com tecnologia inverter. Nas Lojas 100, só R$3.798 à vista. Ou 10, de R$379,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Air Fryer Britânia Oven Antiaderente, forno e fritadeira 11 litros. Nas Lojas 100, só R$498 à vista. Ou 10, de R$49,80 por mês, sem juros. Aproveite.
Lojas 100, facilidade e preço baixo na sua mão.
Os pingos nos is. O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. O Banco Central reduziu a Selic em 0,25 pontos percentuais. Com isso, a nova taxa passa a ser 14,75% ao ano. Ainda é uma taxa muito alta. Portanto, vale a pena sim continuar investindo no Tesouro Selic, principalmente para reserva de emergência. Você também pode investir num CDB que pague 100% do CDI e, atenção, que tenha liquidez diária. Essa palavra é muito importante. E se você quiser saber mais sobre investimentos, principalmente investimentos em ações, não deixe de fazer o meu curso, que está lá na niucursos.com.br, niucursos.com.br. Te aguardo. Um grande abraço e até amanhã.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, 1000 folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Deixa eu receber a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is. A Júlia Firmino acabou de trazer informações importantes a respeito da condução de André Mendonça nos casos que envolvem o Banco Master, a delação de Daniel Vorkaro e também a apuração do INSS, as fraudes no INSS, também com delação premiada no radar. Só que aí eu preciso trazer uma informação importante, inclusive chegou durante essa fala, essa manifestação, essas informações trazidas pela nossa repórter, a Júlia Firmino, decisão do ministro André Mendonça, que é o relator também do caso que envolve a CPI, a apuração do INSS, e aí ele decide prorrogar a CPMI do INSS. Eu quero daqui a pouco trazer os detalhes dessa manifestação, inclusive a nossa produção já teve acesso a essa manifestação, o acórdão, né, do ministro Mendonça, mas quem recebeu isso há pouco também foi o Roberto Mota. Deixa eu até passar para o Mota, rapidamente, para a gente analisar essa manifestação do ministro Mendonça, que foi há pouco, né, Mota? O Mota também recebeu o documento, inclusive a gente deve se aprofundar e tratar disso ao longo do programa, mas como é uma informação de momento, deixa eu passar para o Mota só fazer uma breve análise em relação a esse posicionamento do ministro Mendonça prorrogando os trabalhos da CPMI do INSS, Mota.
É isso, nós acabamos de receber essa decisão, tem poucos minutos, uma decisão do ministro André Mendonça, que concede um mandato de segurança que foi impetrado por 3 parlamentares contra a omissão da mesa diretora e do presidente do Congresso Nacional, por terem deixado de processar o requerimento de prorrogação da CPMI do INSS. Essa decisão aqui dá um prazo, acho que de 48 horas, para que o presidente do Congresso Nacional receba esse requerimento de prorrogação e o processe. E no caso da presidência não fazer isso, a CPMI já está prorrogada E é uma decisão muito interessante, porque aqui, num determinado momento, o ministro André Mendonça reafirma a necessidade de autocontenção na atuação jurisdicional, de modo a se preservar, sempre que possível, a vontade da maioria parlamentar, composta por representantes eleitos pelo povo. É uma observação muito interessante que ele faz na decisão. Agora, ele diz que essa situação é uma situação excepcional e as normas constitucionais têm que ser obedecidas. Então, essa foi a decisão dele.
É isso, informação de momento. Enquanto a nossa repórter trazia uma informação, os documentos chegaram aqui à Jovem Pan, o Mota também recebeu essa manifestação, essa decisão do ministro André Mendonça, que determina...